da palavra, que é para mim, mas eu queria também repartir para os irmãos, depois de tudo que eu ouvi aqui, está em Isaías 43, 18 e 19, que diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas.
Aleluia.
Eis que faço coisa nova que está saindo à luz.
Aleluia.
Porventura não o percebeis?
Obrigado, Jesus.
Eis que porei um caminho no deserto.
Aleluia.
E rios no ermo.
Amém.
Amém.
Tenho lido um livro esses dias. A Marta, minha esposa querida, me ajudou. É de um irmão chamado John Bevere, muito conhecido de muitos de vocês. E um dos seus livros que tem me ajudado muito, no início eu estava meio assim, mas realmente é muito salutar, falando sobre quebrando as cadeias da intimidação. E assim, pelo jeitão, eu não sou muito de me intimidar, geralmente a oposição me dá um desafio maior ainda para enfrentar. Mas vendo ali como Deus tocou na minha vida. E esse texto de 1 Timóteo, não só no sentido de medo e intimidação no meu espírito, mas às vezes se aplica também em confrontar as pessoas. Estava ministrando com um querido companheiro de uma certa localidade há uns dias atrás, e Deus denunciando como é difícil às vezes para todos nós, mas para alguns de nós é mais difícil ainda, às vezes, confrontar, aplicar o reino. Eu vou falar na palavra, vocês vão entender, né? Dividir com meu companheiro, às vezes dizer, não, mas eu não concordo nisso, acho que isso não está certo diante do Senhor, o Senhor está me dizendo outra coisa. Não é dividir no sentido negativo, né? Separação, mas é trazer aquilo que você tem convicção diante de Deus. Seja com os discípulos, mas às vezes ainda mais difícil com os companheiros, e às vezes é mais difícil ainda com a autoridade espiritual. Às vezes a autoridade, em vez de ser acessível, se torna intimidadora. Como nós precisamos romper na nossa vida todo e qualquer tipo de intimidação, de covardia, seja de qualquer área e em qualquer situação. E qualquer, vamos dizer assim, isso de me fazer ser relapso, negligente, e não sermos fervorosos e zelosos de espírito, porque o Espírito Santo, o Espírito do Deus Pai, do Filho, e do Espírito Santo que habita em nós, é de poder, de energia. Isso que eu coloquei ali, né? Simplesmente coloquei, é força, habilidade, e também é amor. Não é uma força descabida, sem expressão de amor, é um amor do Senhor, um amor ágape, um amor que se derrama, que se sacrifica. E é também essa mente sadia, santa, que sabe que em mim mesmo não habita bem nenhum. Na minha carne não habita nada de bom, mas em mim já habita também o Espírito Santo. E Ele tem tudo de bom. Ele é poderoso, Ele não é fraco. Ele não é passivo, ele não é inerte, ele não se retrai numa zona de conforto, ele não fica à margem, ele está sempre nessa disposição diante do Senhor. Amém? Que todos nós aqui, sem exceção, sejamos livres de qualquer intimidação. Às vezes uma expectativa não é suprida e nós ficamos frustrados. Às vezes almejamos algo e não acontece no nível de ministério. Outras coisas nos frustram. E isso, ao longo da caminhada, vai criando um tipo de um calo. Não sei se dá para dizer isso. Nós ficamos mais veteranos, num sentido não bom, né? Não estou falando de experimentados no Espírito, mas nós começamos a... Não adianta muito. Não vou me esforçar muito. Não vou me entregar muito. Deixa assim, deixa quieto, fico na minha, observando. Amados, nós precisamos ser cheios de fé, cheios de vigor do Espírito Santo, sabendo que em nós, na nossa carne, não habita. E nós não podemos ter nenhum pensamento além, mas também nem aquém do que convém. Que tenhamos uma mente salva, sensata. Otcar sempre traz essa palavra junto com Rogério entre nós. Uma mente sadia, que sabe toda a graça e potencial que há na pessoa de Jesus. Amém? Avançando um pouco mais. Eu brinquei com o Ed que conheci meu irmão gêmeo. Eu tenho um irmão gêmeo. Está na Suécia, chama Bu. E ele é muito queridão, mas somos muito diferentes um do outro. Mas por que que eu estou brincando que o Ed é como se fosse um irmão gêmeo? Porque nesse fervor, nesse desejar, nesse orar no Espírito, encontrei alguém que quero ser parecido com. Não estou lá, mas eu quero. E coloquei de novo aqui, rapidamente, sabemos de cor e salteado, porque todos nós somos veteranos. Mas por que da importância de orarmos em línguas? Coloquei 7, podia colocar 10, 12, mas eu tentei me diminuir aqui para ficar mais resumido. Mas no mínimo 7. Porque a palavra fala que quem fala em outra língua, ou fala em línguas, melhor dizendo, fala a Deus. Visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Ou seja, há uma comunhão plena do Espírito meu do homem, através do Espírito Santo ao Espírito de Deus. Só por essa razão já bastava, não preciso mais nada. O porquê devo continuamente, não somente devo, mas tenho o privilégio de falar em línguas. Não é mais Babel, eu coloquei ali, te lembra da Torre de Babel, onde Deus confundiu as línguas? E havia, houve confusão. E coloquei um texto ali de 1 Pedro 1:8. Quem me explica poder dizer alegria indizível? Me ajuda no português. O que que significa indizível? É que eu não entendo português. Me explica. Indizível. Não tem como falar em palavras. 1 Pedro, quando fala sobre isso, Pedro escreve pelo Espírito Santo, a alegria indizível. Tu já passaste por isso? Querer dizer algo para Deus, o quanto tu ama Ele, quanto tu ama o Pai, quanto tu ama o Filho, que saudade do Espírito, de fluir, de te deleitar, como nós cantamos, navegar no oceano do Espírito. E tu não tem palavras, você precisa entrar em línguas. Quem tem essa experiência? Alegria, amor, comunhão indizível. Agora não tenho mais limitação, graças a Deus, de gramática, de português, de sueco, inglês, de espanhol, ou seja, qualquer outra língua, norueguês, eu posso expressar numa língua perfeita do meu Espírito, pelo Espírito Santo de Deus, direto ao Espírito do Pai. Fala mistério. Na Bíblia sempre mistério é algo para ser revelado. Não é para ficar escondido ou secreto. Mas é algo que vai ser revelado. Revelação sobre Deus. Revelação sobre o seu propósito. Revelação sobre áreas em mim mesmo. Coloquei ali, né? Ou seja, mistério. Só que tivemos que trocar de tela. Então, para quê? Por que que eu oro em línguas? E em espírito fala mistérios. Muitas vezes eu tenho percebido que quando eu falo em línguas, há uma cura no meu interior. Estou orando na língua que Deus me deu para minha edificação, e o Senhor vai me trazendo luz, revelação sobre a palavra, luz e revelação sobre o seu propósito, luz e revelação sobre aquilo que Ele quer me mostrar, luz e revelação sobre áreas de deficiência da minha própria vida. Ou seja, Ele vai abrindo esses mistérios, mistérios que estão escondidos, mas que agora vão sendo revelados por esse artifício santo que Deus me deu para orar em línguas. Então essa é a primeira. A segunda é que quem fala em língua a si mesmo se edifica. É interessante que é a única manifestação do Espírito que é aparentemente para o meu próprio proveito. Agora eu pergunto, algum de nós aqui tem o luxo de não se edificar? Não se fortalecer? Eu, pelo menos, não tenho esse luxo de dizer, ah, eu não preciso. Deixa para lá, sou forte o suficiente. Eu preciso todo tempo, em toda hora, edificar o meu espírito. Me fortalecer. César, vem para cá. Tu não sabe de nada, mas vem. Vem rapidinho. Aprendi uma coisa com César. A respeito do porquê do abraço. Que é um abraço de ressurreição. Te lembra de Atos? Tu uma vez ministraste sobre isso, que quando Paulo foi orar para aquele rapaz, o Eutico, né, que caiu, ele o abraçou. Consegui dizer direito, né? Sem o Z, abraçou, não, abraçou. Sabe o que acontece quando tu abraça teu irmão no espírito e começa a orar e profetizar sobre ele?
O Senhor é o ministro, em nome de Jesus, graça, nesse tempo do John, o espírito, a alma dele, o corpo renovado, fortalecido por tua presença e pela vida de Cristo que se manifesta em nós, entre nós, nesse dia, em nome de Jesus, graça sobre a sua vida, em nome de Jesus.
Quando tu abraça teu irmão e ora no espírito e profetiza, é algo do Espírito para o Espírito. Paulo termina várias das cartas dizendo, meu Espírito seja contigo, o Espírito de Deus seja contigo. O teu Espírito seja fortalecido. Há uma comunicação. E quando nós nos abraçamos no Senhor, nos fortalecemos, impomos as mãos, há uma transferência de energia, de graça, de poder espiritual, algo não explicável. É o poder da ressurreição. Sem dispersar, tu quer colocar em pé e abraça o irmão no teu lado, vamos praticar um pouco mais. Só um pouquinho, depois temos que sentar de novo, mas só para tornar prático. Ore em línguas. Abençoa, fortaleça. O texto de Isaías fala de renovo e refrigério. E num contexto do Velho Testamento de falar em línguas, uma palavra profética sobre falar nos lábios gaguejantes, sobre renovo e descanso. Quando eu oro em línguas, eu vou colocando a minha alma no lugar. Ansiedade, perturbação, agitação cai por terra. Meu espírito é tomar controle, a minha alma fica ordenada, o meu corpo revigorado, fortalecido. Amém, amados? Obrigado, Jesus. Assim mesmo se edifica. Terceiro lugar, edifica a fé. Judas, versículo 20, fala, orando no Espírito, edificando a vossa fé santíssima. Eu não tenho dúvida que isso se refere à oração em línguas. Vê se tu me acompanha no link que eu quero fazer. Romanos 10 fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Ou seja, a fé é dom de Deus, vem pela palavra, vem por contemplar o autor e consumador da fé. Agora, como é que a fé pequena se torna grande? Já lê-se os evangelhos, e ali fala de pequena fé, os discípulos, para variar, pequena fé. Agora, para outros, Jesus olha para o centurião, e vê uma grande fé. Na mulher sirofenícia, grande mulher é a tua fé. No outro diz, seja feita conforme a tua fé. Sem fazer algo absoluto ou exclusivo, mas eu tenho descoberto na minha experiência que quando eu oro em línguas, a minha fé é incrementada. Dá para dizer assim, acrescida. Vou usar uma linguagem de guria aqui, né? Turbinada. Energizada, deixa de ser acanhada para ser ousada para aquilo que o Senhor quer fazer. Então, amados, eu não tenho opção, eu preciso, porque eu sou fraco, eu sou necessitado, eu preciso edificar, eu preciso me comunicar com o Pai em espírito. Aprender a ouvir, isso que o Vilmar falou, ouvir, o meu ouvido espiritual circuncidado para ouvir de Deus aquilo que Ele quer me falar. Em quarto lugar, se eu orar em outra língua ou em língua, o meu espírito ora de fato. Romanos 8, 26 fala que eu não sei orar como convém. Quando eu descobri esse texto, eu disse, ai, finalmente concordo. Eu não sei orar. Mas o Espírito intercede em mim com gemidos inexprimíveis. Obrigado. Tá. E ele vai intercedendo de acordo com o que Deus tem. Ou seja, inúmeras vezes, eu sempre começo orando em língua, seja por mim, seja pela uma pessoa. Eu não sei que necessidade essa pessoa tem, eu não sei o que Deus quer falar, que situação, que discernimento, que palavra de conhecimento. Quando você começa a orar em línguas, o Espírito vai intercedendo. E o Espírito Santo vai te dando palavra, direção, revelação. Ou seja, eu não sei orar. Seja pelas localidades, pelos presbitérios, pelas lideranças, pelos discípulos. Senhor, mas tu sabe que necessidade o Anderson tem lá com o Juan, lá em Brasília, Senhor. O André, lá em São José do Rio Preto, abençoamos o João Maneiro, abençoamos a vida do Dani, em nome do Senhor Jesus. Por favor, Pai, cada localidade. O Espírito Santo vai trazendo a memória, ou vai trazendo, agora ora sobre isso. Como chegar lá? Orando em línguas. Ora de fato no meu espírito. Em quinto lugar, de nós sermos cheios continuamente do Espírito. Atos 13, 52 fala que os discípulos transbordavam de alegria e do Espírito Santo. E Efésios 5, 18, que nós conhecemos tão bem, e aí os teólogos vão me ajudar aqui, né? Mas fala a respeito de não nos embriagar com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, dando graças por tudo ao Senhor. Ou seja, como é que funciona isso? Eu coloquei ali, eu não sou nenhum estudioso, eu peguei dos comentários, mas esse verbo, diferente da nossa gramática portuguesa, ou inglesa, ou sueca, ele tem várias expressões, uma delas que é um imperativo. Ou seja, enchei-vos. Não é sugestão, né, Erasmo? É imperativo, mandamento apostólico, mandamento do Deus vivo. Ou seja, eu e tu como discípulos do Senhor, de novo, padrão dos fiéis, modelo, eu e você, nós precisamos sermos cheios do Espírito Santo. É um imperativo, assim como fazer discípulos, assim como amai a vossa esposa. É imperativo. Amém, amado? Em segundo lugar, e aqui que é interessante, ele é numa voz passiva, ou seja, eu não posso me encher a mim mesmo. Eu sou o sujeito da ação. Eu recebo o enchimento do Senhor. Deixa eu te explicar. Nada que eu faça de mim, por mim, vai me encher do Espírito, porque somente é Deus que pode me encher do Espírito. Agora eu me disponibilizo, eu me abro. Como? Entoando, louvando de coração, falando entre vós, em hinos e cânticos espirituais, entoando de coração, dando graças por tudo, me sujeitando aos meus irmãos. Ou seja, como é que eu me disponho? Não é um passivo inértil. Não existe isso na palavra, uma passividade alienada. Isso é maligna. Na palavra sempre é algo ativo, é fé, é disposição, é entrega. Mas da mesma maneira como eu não posso me salvar a mim mesmo e nada que eu faça me salve a não ser a obra de Cristo na cruz e o seu sangue derramado e a sua morte e ressurreição, assim também o Espírito foi derramado, mas agora ele habita em mim e rios de água viva fluirão do meu interior. Olhando para o meu companheiro Rogério, sempre sou estimulado a permitir que esses rios de água viva que já habita em mim agora começa a fluir do meu interior. E eu sou cheio, como? Falando em línguas, levantando a voz em cânticos espirituais, entoando de coração. Ainda bem que diz de coração, porque se fosse com acorde eu estava frito, porque eu não afino e não sei tocar. Uma vez, há muitos anos atrás, tocava trompete, né? Mas era sofrido às vezes as coisas por os irmãos. Mas eu aprendi uma coisa. No Espírito, minha melodia sobe como aroma suave diante do meu Deus. Shidarabasinara, shibarabasu, kika. Sou cheio, cheio. Ele me enche, mas é eu que disponho para ele me encher. Entendeste? Ou seja, não há desculpa. Não é uma coisa que acontece fora de mim, de qualquer maneira, a qualquer toque. Então, hoje deu na telha de Deus de ele me encher. Não, não. Desculpa a brincadeira. Não é assim. Todo tempo, toda hora. Porque a palavra fala depois, é um presente contínuo. Sede continuamente cheio do Espírito Santo. Não é algo ocasional que ficou lá atrás. É algo para todos os dias. Toda a ora, todo o tempo. Em sexto lugar, Paulo diz, eu falo pelo Espírito, eu falo e eu quero que todos falem em língua. No versículo 5, não é eu quisera, de ato de 1 Coríntios 14, é eu quero. E uma versão, num dos escritos do Dennis Bennett, ele coloca assim, para que podeis profetizar. Nunca tinha visto isso. Porque ele fala ali, quero que todos falem língua, mas ainda mais que profetize. E sempre parece aquela competição, né, rejeitando as línguas, para que profetize. Claro, ele está falando da igreja, está falando do encontro da igreja. Não adianta todo mundo só ficar falando em línguas em voz alta na igreja sem ter interpretação. É óbvio. Mas na verdade, o que muitos autores colocam é que esse orar em línguas é como se fosse o primeiro estágio para depois entrar na dimensão da manifestação do Espírito nos outros dons. Para profetizar, para interpretar, para a manifestação da palavra de conhecimento e sabedoria. Se eu não começo orando em línguas, é mais difícil ter uma palavra profética. É mais difícil ter uma palavra de interpretação. É mais difícil receber outra manifestação. Vocês estão entendendo? Primeiro eu preciso ser edificado, eu preciso receber edificação. E a edificação eu recebo por falar em línguas. Então, recebendo a edificação e recebendo esse renovo de Deus, o revigorar, o meu espírito é atenado, é atento, minha alma fica debaixo do controle, eu começo a escutar a voz do Espírito para a palavra profética e para avançar na manifestação do Espírito nos outros dons. O que eu quero te falar aqui, sim, depois vou entrar de novo ainda no final, mas assim, ó, me parece que alguns de nós, e eu estou falando de mim em primeiro lugar, não estou criticando ninguém, mas parece assim, ó, amém. Alguma experiência no falar em línguas, alguma experiência em profecia, mas será que quem fala em línguas, ore também para que possa interpretar? Eu tenho andado por muitos lugares do Brasil, e Deus tem me levado a fazer alguns exercícios para provocar, para que haja no bom sentido a manifestação do Espírito, não fazer algo na força da carne, nada disto, mas muito sensível, o Espírito Santo tem me surpreendido e às vezes tem me deixado moído em muitos lugares, porque eu nunca sei o que Ele vai aprontar no bom sentido. Mas eu tenho me surpreendido quão poucos, e eu estou falando de líderes, presbíteros, pastores, veteranos, acanhados, sem uma ousadia. Não são os primeiros a interpretar. Não são os primeiros a profetizar. Não são os primeiros a dispor para a oração de cura. Estou sendo forte demais? Estou. Não há nenhuma acusação, estou olhando para mim, eu sei quanto me falta. Mas, amada, a palavra diz que precisa haver um progresso, de sermos zelosos, procurando progredir para edificação. Se algo Deus já me levou a romper em fé, agora eu preciso avançar. Amém, amado? Eu não posso me contentar, não, que Deus usa o Vilmar, Deus usa o Rogério, Deus usa o Zé Gustavo, Deus usa o João Nelson. Erasmo, eu quero ser usado. Eu tenho estimulado a muitos dos jovens, né? O Jean sabe disto, de que quando Deus se manifesta, às vezes, com aquela língua que é diferenciada para a interpretação, em vez de imediatamente, eu sempre oro, o Senhor me dá a interpretação. Desde que uma vez o Moisés me pegou pelo tranco e me colocou numa ceia geral e me disse assim, John, agora interprete. E eu disse, mas eu não recebi nada. Eu já, naquele tempo eu era ainda vermelho, né? Era mais ruivo, né? Agora eu sou branco, né? Mas assim, eu disse, mas Senhor, o que eu faço agora, Senhor? E o Moisés disse, Deus me falou que Deus te deu interpretação. E eu disse, falou para ti, mas tem que falar para mim, né? Só que, você sabe, Moisés, né? Ele puxa e não tem escolha. Diz, agora interprete. Eu disse, meu Deus do céu. Por misericórdia, Deus deu palavra. Deus deu interpretação. No início foi uma, duas, depois, né, continuou, foi aquela coisa meio trancada, né? Mas ali eu sei que Deus usou Moisés para me fazer andar sobre as águas. Sair do conforto do barquinho, de sempre ficar, não, os outros, né? Os outros são mais velhos, são mais veteranos. O Joãozinho aqui, não. Em nome de Jesus, seja aguerrido, tá certo essa palavra? Ousado. Senhor, tu tá dando línguas, eu quero interpretar. Porque é um absurdo não poder ter interpretação ou línguas para interpretação porque falta de fé nossa. Paulo disse, não havendo intérprete, fica calado. Mas como é que pode ser num encontro com 10, 15, 20, 100 mil irmãos e não ter um de nós que possa interpretar? Não é vergonha? Desculpe o desabafo. Mas eu escutei um amém do Vilmar ali, glória a Deus. Que todos nós sejamos ousados, intrépidos, Senhor, direto, quero falar. Toda oração e súplica orando em todo o tempo no Espírito. Para isso vigiando com perseverança e súplica por todos os santos. Orar sem cessar, somente orando em línguas. Não tenho como fazer isso. Paulo chega a falar em 1 Coríntios 14, 18, eu falo mais línguas do que todos vós. Não é para comparar, não é para ser superior, é para encorajar. Eu também quero ser alguém que continuamente, claro, com todo respeito, com ordem e decência, sabendo o tempo e o lugar, mas fervoroso, pronto. O espírito está pronto, a carne que é fraca. Eu preciso disciplinar a minha carne. Às vezes não tenho vontade nenhuma, não sinto nada, não percebo nada, não me arrepio nada. Mas o meu espírito está sendo edificado, como o Rogério fala. Vem comigo um pouquinho mais. Algumas dicas práticas. Uma das riquezas que certamente Deus revitalizou pela palavra do Ed Léo foi a Trindade manifestando a sua graça. Os dons do Pai de Romanos 12 e também o texto paralelo de 1 Pedro 4, 10 e 11. Os dons do Filho de Efésios 4 e os dons ou manifestação do Espírito de 1 Coríntios capítulos 12 e depois também 14. Nada novo, tudo é matéria dada para nós. Alguns de nós aqui somos doutores no saber. Mas que graça ver a Trindade em função. Copiei ali 1 Coríntios 12, 4 a 6. Os dons, os carismas, carisma são diversos. Mas o Espírito é o mesmo. A diversidade de serviços. Mas o Senhor Jesus é o mesmo. A diversidade de realizações ou operações. Mas o mesmo Deus, coloquei entre parênteses ali, Pai, que opera tudo em todos. Eu sou tão apaixonado pelo Deus que nós servimos. Não lhe faltou recursos para nos dar. Quem não poupou seu próprio filho, mas antes por todos nós o entregou, juntamente com ele, nos dará todas as coisas. O nosso Deus é cheio de graça. Jesus, cheio de graça e de verdade. E o Espírito que foi derramado sobre nós é um Espírito de súplicas e de graça. Todos os recursos, todas as ferramentas, as habilidades, para que possamos treinar e supervisionar os discípulos, nos foi dado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Amém? Usamos aqui com os jovens há um tempo atrás. Cada membro da Trindade é responsável pela administração e a operação de um conjunto de dons. Deus Pai, manifestando os seus dons da graça, Deus colocou em cada um de nós, tem a relação com a nossa personalidade, material bruto que precisa de salvação. Coloquei ali alguns exemplos. Quando e para quem Deus já concedeu e já repartiu a cada um. É uma expressão da multiforme graça de Deus segundo a fé. E os exemplos em Romanos 12 é profecia, serviço, ensino, encorajamento, contribuição, presidir, liderança e misericórdia. Quando fala sobre os dons e a manifestação do Espírito, pulei de propósito, são a manifestação, está ali errado, não é plural, do Espírito. Somos estimulados a buscar no sentido com zelo, nos disponibilizar para que os melhores e os mais úteis dons se manifestam de forma apropriada na vida de cada um, em cada situação. É concedido após o batismo do Espírito Santo a cada um. Versículo 7 fala que é concedido a cada um pelo Espírito Santo. Palavra de sabedoria e de conhecimento. Dons, interessante que é no plural a lei de cura. Operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação. Quando fala de Jesus, o Filho, os dons ministeriais, e aqui, creio que mexeu com todos nós, eu vou entrar sobre isso. Nós sempre temos pregado sobre os homens dons que Cristo concede à igreja, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, e a palavra é absoluta sobre isso. Mas de alguma maneira, também a graça foi concedida desses amados no corpo. Por mais que o homem dom, na sua excelência, na sua plenitude, é concedido a alguns, mas a palavra fala que também essa graça para o serviço, para o trabalho, foi concedido a todos. E Deus concede à igreja para edificação, levantando tanto homens dons, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, mas também, e aqui vou entrar depois ainda, não como algo absoluto ou final, mas como um estímulo para buscarmos. Que na graça, da igreja na casa, da igreja na sua plenitude, na vida de cada irmão, a graça para o serviço e a unção apostólica, profética, evangelística, pastoral e de ensino está sobre todo o corpo. E isso para mim, o ano passado foi de quebrar completamente meus paradigmas. Então, nada contrariando a palavra, sem dúvida, isso que temos pregado e proclamado sobre homens dons, mas o abrir os olhos e nos humilhar para vermos que no corpo, na igreja, na casa, há uma expressão, há uma proporção dessa graça em todo o corpo, vai dinamizar, vai liberar, potencializar a igreja do Senhor Jesus. O Pai não se restringe a alguns poucos. O Pai também, e o Filho, e o Espírito se derramou a todos. Tanto 1 Coríntios 12, 13 e 14, como Romanos 12, como 1 Pedro 4, como Efésios 4, sempre vai trazer essa proporção do corpo e do amor. Os dons e a manifestação do Espírito sempre é num contexto de corpo, Ontem ainda li 1 Coríntios 12 e fui calculando ali quantos corpos e membros tem. Se eu não contei errado, 30 vezes aparece membros do corpo e corpo de Cristo. É muito mais do que 3 vezes mais do que fala, ou 10 vezes mais quase do que fala de dons e manifestação. Ou seja, onde por excelência é o lugar que Deus destinou a manifestação do Espírito, seus dons e os dons do Pai e do Filho? No meio do? No meio do? No meio do? Em todas as juntas, em todos os ligamentos. Lugar por excelência, igreja na casa, entre os discípulos. Ontem os irmãos deram alguns testemunhos, o Dani, a respeito dessa prática dos microgrupos. Certamente ele deve ter falado lá em São Vicente e em tantas localidades. Motivado pelo amor. Aprendi isso com João Nelson. Está ali, em todos os lugares. O amor sendo a motivação. Ainda que eu fale a língua dos homens e a língua dos anjos, ainda que eu tenha o dom de profetizar, e eu descobri que não tem escrito ali o dom de profetizar, tem escrito só o profetizar. Porque não é nós que temos os dons. A manifestação e o dom é do Espírito. Quem na verdade recebe? É o irmão que recebe a cura. É o irmão que recebe a palavra de conhecimento. Mas não sou eu que sou proprietário. Eu só sou mensageiro, como nós ouvimos o ano passado, o carteiro. Eu só estou afinado para transmitir, manifestar, tornar visível, audível, tocável aquilo que o Senhor está fazendo. Mas é tudo dele. Num contexto de corpo, num contexto de edificação mútua, para que em tudo Deus seja glorificado. Amém, amado? Por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio e pelos séculos dos séculos. Amém. Usando de novo meu companheiro João Nelson como referência, quando ministrasse há uns dias atrás, meses atrás, num retiro sobre todo o potencial de Deus na vida de cada um de nós, e usando o potencial bíblico, não humano, não é nada de bobagem, mas toda a manifestação da glória. O propósito eterno de Deus é que a glória de Deus seja manifesta em Cristo e na igreja. Como isso é palpável, tangível, através de cada um de nós manifestarmos e estimularmos, encorajarmos a cada discípulo a manifestar a glória de Cristo. Quando uma pessoa é curada, é Cristo que recebe glória. Quando uma pessoa é liberta por uma palavra de conhecimento, como nós vimos aqui, uma palavra como recebemos aqui, é Cristo que é glorificado. Não é centralizado no homem, nada é nosso, tudo é de Deus. Aleluia, Senhor. Aos dons do Pai. A palavra fala servir cada um, de 1 Pedro, fala sobre isso. 1 Pedro 4, 10, que estava na tela antes, 10 e 11. Servir cada um. Conforme o dom. Conforme a multiforme graça de Deus. Que Ele já repartiu, que Ele já concedeu, que já nos foi dada. Há uma medida de graça. E eu quero dizer para ti que eu nunca vi na Bíblia, eu já faz 50 anos que eu sou convertido e uns 30 e poucos bons anos que eu estou estudando fielmente a palavra, eu nunca vi Deus ser pequeno ou mesquinho em qualquer coisa. Tudo Ele faz abundante, tudo é superlativo, tudo é superabundantemente grande. Agora eu pergunto para ti, a medida de graça que Deus tem para a tua vida, Anderson, será que é uma medida restrita, limitada, ou é ampla, sacudida, transbordante, como eu sempre falo?
recalcada para ti e para mim. Já nos foi dado. Agora eu preciso exercer a fé, porque é segundo a medida de fé que Deus reparte. Não é uma fé passiva, inértil, alienada, confortável. É uma fé ativa, que se lança, que se expõe, que se apresenta, para que Deus se manifeste isso na nossa vida. Desde a criação, e eu poderia ficar horas aqui ministrando sobre isso, mas Deus repartiu. Jeremias fala que foi constituído profeta antes de nascer. Profecia sobre Jesus em Isaías, aquele que o servo foi escolhido antes. Salmo 139 fala que nossos dias foram todos escritos antes de sermos matéria no ventre da nossa mãe. Gálatas 1:15, Paulo fala que foi separado como apóstolo antes de nascer no ventre da sua mãe. Os dons da graça do Pai é algo que Ele já colocou em cada um de nós, desde a criação, que precisa passar pela conversão, que precisa passar pela consagração e para a experiência. Nós precisamos identificar, consagrar e agir em fé. Eu coloquei ali uma observação. Eu tenho orado sobre isso para a minha vida, mas eu quero repartir que todos nós aqui sejamos caça-talentos de Deus. Não numa mentalidade humana, humanista, não é isso que estou falando. Mas Deus nos dá, nessa manhã, colírio espiritual. Olhos para ver. Espírito para discernir. Não foi Jesus que falou para Natanael: eis um homem no qual não há dolo? Natanael perguntou: de onde tu me conheces? Antes de tu estares na figueira, não, onde é que ele estava ali, né? É isso? Debaixo da figueira, eu já te conhecia, disse o Senhor. Amado, eu quero ter olhos espirituais para ver os homens de Deus, mulheres de Deus, jovens, adolescentes, a riqueza que já foi embutida na vida deles, como presente a ser aberto por cada um de nós, presente do Pai. A graça profética, a graça de ensino, a graça de liderança, a graça de encorajamento. De novo, eu só olho para vocês aqui, eu fico vendo os dons em cada um. A misericórdia que se manifesta sempre na vida do Ismael. Eu já queria cortar a cabeça, o Ismael falava: não é assim. Tá certo, Rogério? Até hoje? Não corta agora, corta depois. Eu já era filho do trovão ali, né? Manda raio, Senhor. E o Ismael: não, vamos dar mais uma chance. Eu pergunto: ele se tornou assim depois de ser presbítero? Ele sempre foi assim. Esse jogo de cintura, misericordioso, assaz benigno, benevolente, cheio da glória de Cristo. É algo dele. Assim como Zé Gustavo, eu pergunto: quem viu o dom de mestre ontem na vida do Zé? Desculpe falar essa intimidade de Zé, né? Mas é José Gustavo. Alguém precisa perguntar que dom Deus derramou? Ensino. Mestre. Tanto de Romanos 12, como, sem dúvida, de Efésios 4:11. Mas junto ali, a manifestação de palavra, de graça e de sabedoria, em conseguir, de revelação, de discernir, não só trazer um ensino de letra, mas pelo Espírito. Nessa manhã, o que eu tenho recebido, eu te dou. Seja tu um homem cheio de fé, de visão, para discernir no corpo de Cristo, na localidade onde tu vives, homens e mulheres e dons de Deus, cheio de capacitação, cheio de riquezas, cheio de tesouros, que começa a te deslumbrar da riqueza, da provisão que Deus está levantando na localidade. Não falta a graça de Deus. Em nome de Jesus.
tenhamos nós visão espiritual para ver os irmãos, para levantar obreiros em cada localidade, para crer na obra de Cristo, que aquele irmão aponta para a liderança. Essa foi para o Fernando ali atrás. Aleluia. Que cada vida Deus é poderoso para resgatar. Amém, amado? Mais uma vez, coloca a mão nos teus olhos. Receba do Senhor percepção, discernimento, palavra, profecia, discernimento, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, não só para ver o negativo e a influência do maligno, mas para ver a graça de Deus na vida dos irmãos, na vida dos adolescentes, na vida das crianças quando são consagradas. Obrigado, Jesus. Que cada criança que é consagrada, levantada para o céu, ungida ali pelos pais e pelos pastores, Senhor, que haja palavra profética sobre cada criança. Em nome do Senhor, sejamos ousados. Não é uma apresentação formal, simbólica, cerimonial. É o momento de Cristo se manifestar, trazendo graça. Obrigado, Jesus. Essas habilidades, talentos, coloquei ali uma frase do Moisés, naturalmente sobrenaturais e sobrenaturalmente naturais. Estão em nós. Estão em nós. Agora nós precisamos identificar. Precisamos nos converter. Não só criação, mas conversão. Romanos 12 fala consagração. Para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E quando tu detecta na tua vida qual é a vontade de Deus, dos dons na tua vida para servir, há uma alegria transbordante. O ministério não é pesado. O ministério não é algo, não estou dizendo que não tenha momentos, tem e como tem. Mas não é o normal. O diário é cheio de alegria, transbordando na graça para o qual Deus te chamou. Quando tu abre a palavra para ensinar, vem aquele óleo. Quando tu abre o coração para encorajar, para profetizar, para conduzir e liderar, para exercer misericórdia com os amparados, há uma alegria do Espírito Santo. Há uma força que Deus supre. Amém, amados? Esse é o nosso dia a dia. Sobre os dons do Espírito, vou dar só dica. A importância, de novo, da porta do reino. Completo arrependimento e fé. Batismo em Cristo. E o dom do Espírito Santo. Doreia a pessoa e todas as suas consequências. Eu tenho me preocupado deveras em ver segmentos daquilo que nós atendemos, trazendo uma ênfase preciosa sobre arrependimento. Às vezes esquecem da fé, mas tem que estar. É a fé em Cristo que nos salva. O batismo inegociável, o batismo em Cristo, o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A nossa identificação completa com o Pai, com o Filho, com o Espírito. Mas para minha surpresa e desespero, encontro em algumas localidades uma certa timidez do batismo na sua plenitude. O doreia é a pessoa, é o dom. É a plenitude, está no contexto de Pentecoste. Depois se confunde nos outros textos de Atos entre o batismo e a manifestação do Espírito de línguas e profecia. Não somente levar o discípulo a ter a teoria sobre o batismo do Espírito Santo, mas levar a cada um a profunda experiência. Eis que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, disse o Senhor naqueles dias. Vossos filhos e vossas filhas, mais alto, o quê? Só depois de casados e com 25 anos e bem estabelecidos e com 2 filhos e 3 empregos? ou como crianças e adolescentes? Desde, cheio do Espírito, desde o ventre. Vossos jovens terão visões. Jean era cheio do Espírito Santo. Visão do reino, visão de multidões, visão de vidas. Isso mesmo, quem está no lado dele, impõe as mãos. Eu não consigo enxergar, Robert, impõe as mãos. Será cheio do Espírito Santo. Visão de multidão de adolescentes e jovens, cheio do Espírito Santo. André, em nome do Senhor Jesus, será cheio, cheio do Espírito Santo. Visão sobre São José do Rio Preto, visão sobre as cidades ao teu derredor, visão sobre adolescentes, sobre jovens, em nome do Senhor Jesus. Agora nós aqui de cabelos brancos, vamos sonhar. Sonhar com nações. Canadá, para Cristo. London, para Cristo. Noruega, Suécia, Bélgica, Alemanha. América do Sul, cada... Eu quero continuar sonhando. Aqui não é o final da carreira, não é o final da caminhada. Eu quero sonhar até o último dia do suspiro. Assim como eu vejo meus pais, o Erasmo, Moisés... Eduardo, cheios do Espírito Santo. Alguns pensam que eu só insisto nas línguas como única consequência do batismo. Não, 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 não é isso que eu estou dizendo. Sempre me lembro da Alzira, que como primeira manifestação do Espírito foi profecia. E sobre o amor, ela foi cheia. Batismo pelo amor de Deus. Amor, amor do Espírito. Ela foi batizada no amor de Deus e com profecia. Mas ela depois começou a falar em línguas. E até hoje. E cheia de visões. Cheia de sonhos. Às vezes ela chega perto de mim assim, tem uma palavra de Deus para ti. Quando eu saio numa viagem para qualquer lugar, debaixo de uma palavra tua, Rogério, ou dela, debaixo de uma palavra dos meus companheiros, eu saio com ousadia. Eu sei que Deus fará a obra. Alexandre me contou no sábado que dos 8 que foram batizados na sexta-feira, os 8 novos convertidos em Canoas que foram batizados, os 8 foram batizados nas águas em Cristo, identificados com Cristo, mortos para o mundo, ressuscitados em novidade de vida e cheios do Espírito Santo falando em línguas. O padrão de Atos é nosso para dia a dia. Continua. Continua, companheiro. Não abre mão disto. Essa chácara é testemunha de dezenas de pessoas que saíram daqui das águas, fluindo em línguas, cheias do Espírito Santo. Essa manifestação é concedida a cada um, mas é o mesmo Espírito que realiza todas elas. Essa manifestação, no original, fanerosis, é a manifestação do Espírito. Tudo é dele. Agora, quando isso é algo contínuo, é algo mais continuado, não é só ocasional, mas é permanente, se manifesta no dom do Espírito e no serviço dele. Por isso que no final de capítulo 12, fala ali a respeito apóstolos, profetas, mestres, governos, serviços. E depois ele fala operadores de milagres, depois fala variedade de línguas, interpretação. E aí ele pergunta, todos fazem isso? E aí alguns dizem, não, então quer dizer que as línguas não é para todos. Não, não é isso. Ali já não é algo ocasional ou para minha edificação somente. Ali é serviço e ministério. Temos um irmão entre nós chamado Carlos, né? Dificilmente temos um encontro geral da igreja e no pequeno grupo que Deus não usa ele para línguas. Ou seja, não é algo ocasional de vez em quando. Já é a manifestação contínua do Espírito. O dom continua do Espírito. É dele. Mas agora o irmão está exercitado para estar livre. E agora não somente trazendo as línguas, mas trazendo a interpretação, profecia. Amados, eu quero crescer na manifestação do Espírito. Para que o Espírito esteja livre para manifestar tudo aquilo que Ele quer na minha vida. Eu quero ser ousado. Eu quero ser
Senhor, eu sei que tu é pai. Toda boa dádiva é dele. E ele dá uma medida recalcada, sacudida e transbordante, sempre é. Mais, mais, mais. Então, papai, eu quero mais. Seja ousado em te dispor. Seja ousado. A palavra fala que dá num contexto em português uma conotação difícil. Procurai com zelo. Por muito tempo ainda, no tempo da bleia, né, Moacir? Eu pensava que eu tinha que lançar uma âncora lá no céu, puxar para baixo algum dom, alguma manifestação, com muito esforço, procurar com zelo. Tudo isso é completamente antibíblico. O Espírito Santo já habita. O Espírito Santo já preside pelo batismo. O Espírito Santo já transbordou pelo Espírito Santo, pelo batismo. Agora ele reina e governa na minha vida. Tudo que eu preciso já está em Cristo e Cristo habita em mim. E ele já me batizou. Agora, o que que essa palavra que se repete 3, 4 vezes, porque a mesma palavra depois, no versículo 12, ele fala isso também. 1 Coríntios 12, 31, 14, 1, 14, 12, 39, fala desse zelo, de novo a palavrinha, que não me deixa ficar apagado, acanhado, passivo, conforto, mas eu tenho que estar assim, ó, disponível, atento, afinado, turbinado, ligado, pronto. É isso que significa procurar com zelo. Melhor tradução, zelai. Ou seja, usando a linguagem do nosso celular, a gente sempre se preocupa para ver se está com 90% de bateria. Estou bem na foto. Eu estou com um sinal de 4 tracinhos aqui, ou 4 bolinhas, 5, de que eu estou debaixo de área de cobertura. E o sinal do wireless ali da chácara está a milhão. Estou plugado, estou ligado, estou atento, recebendo mensagens. Daniel, para mim aqui, tá quase na hora do almoço. Mas às vezes me parece que tem alguns obreiros, aí pega ele assim, estou fraco, fraco, fraco. Sem sinal, sem bateria, sem estar debaixo de área de cobertura. Aí como é que Deus vai te usar? Vocês estão entendendo o paralelo zelai? Eu estou turbinado, ligado, atento, afinado, sem pecado oculto, sem nada, sem ser confessado, debaixo de autoridade, em transparência, cheio da palavra, cheio do Espírito, pronto! Amém? Não para um retiro, não para o culto que eu estou escalado. Qualquer hora, qualquer lugar, em qualquer circunstância, no pequeno, no grande, no médio, minha esposa, meus filhos, no supermercado, no trânsito, principalmente no trânsito. Pezinho. Uma atitude ativa. Desejar. Por favor, Senhor. Nós precisamos progredir e transbordar dessa palavra. Não sermos ignorantes, mas sermos cheios do conhecimento, da revelação e da experiência. Todos podemos aprender a profetizar para todos serem consolados. Quanto aos dons de Cristo, e aqui vamos arrebatando, Efésios 4, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos. Ele age por meio de todos através do Filho. E ele está em todos através do Espírito Santo. E o propósito da igreja, na casa, em cada lugar, é que o Pai seja tudo em todos. Seja glorificado. Ele concedeu homens dons dados à igreja. Efésios 4:11 fala que ele deu eles para o reto ordenamento dos santos, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres,
Ed fala de 5 ministérios, não sei se são 4, são 5, não vamos entrar no mérito. Jonelson disse que não tem problema. Tá? Então o nosso teólogo maior ali liberou. O importante é que nós sejamos esses homens. Que nós tenhamos a graça de Cristo. Agora, ao mesmo tempo que tem então essa plenitude, essa expressão completa, no qual de nenhum de nós chega lá direto, e quem escolhe é o Senhor, quem separa é o Senhor, porque a palavra fala, a uns foi dado. Mas eu posso me disponibilizar. Já contei para ti, possivelmente em outras vezes, um dia eu estava lendo um livro sobre apostolado, de um irmão que já esteve aqui no Brasil, Kjell Sjöberg. Era um livro em sueco. E ele, falando a respeito de pioneirismo, sobre empreendedorismo, no sentido de obras, de estabelecer as igrejas. E eu peguei aquele livro, joguei no chão e disse assim, ó, isso nunca vai acontecer comigo. Estava tão indignado. Imediatamente, o Espírito Santo me repreendeu. E eu quase levei um carinhoso, mas forte puxão de orelha e tapão de Deus. Guri, não fala isso. Não despreze aquilo que eu tenho escolhido para ti. E eu disse, Senhor, como? Não tenho nada disto. É o Senhor que levanta. Ele nos tomou como prisioneiros dele. Ele nos levou às alturas e concedeu dons aos homens. De novo, Doreia concedeu a cada um de nós. Agora essa graça, ela foi concedida a todos. Aí que tem esse, né, que nos quebrou as pernas no ano passado. Ainda eu estou mastigando e entendendo completamente. Não sei se tu tenha essa mesma luta, mas o Senhor quer nos levar para que essa graça. Então, há ministérios específicos, já desenvolvidos e reconhecidos, e esses irmãos, então, com foco no ordenamento dos santos, no treinar e no supervisionar, que eu creio que tem algumas dicas para nós aqui em Porto Alegre, para cada localidade. Não só treinar líderes, como ele falou, mas treinar toda a igreja na casa para funcionamento. Imagina deixar num grupo, né, uma, sei lá, um mês inteiro, Vilmar, Erasmo, Rogério, Moacir como evangelista, larga ali. Só saem dali transformados, cheio do Espírito Santo, evangelizando, ensinando, libertando, encorajando, ordenando, ensinando, fazendo discípulo, pastoreando. Aqui tem um segredo que nós precisamos. A graça, sem dúvida, mas também nós precisamos reconhecer de novo a graça peculiar desse trabalho, dessa unção apostólica, profética, pastoral, ensino e evangelista em cada discípulo. Amém, amados? Não para tentar identificar, nós falamos sobre isso entre nós aqui, não para dizer agora, em cada grupo caseiro, tu é apóstolo, tu é profeta, tu é evangelista, tu é pastor, tu é... Não, por favor, não tem nada de título. E não é homens dons na sua plenitude, mas é um traço, é uma proporção, como fala ali, é uma medida de Cristo. Ali no original, metro, na medida da graça de Cristo. Em vez do líder fazer tudo e centralizar tudo, que graças a Deus está acabando em nome de Jesus, nossa liderança ser para promover e identificar quem tem essa liderança, que até aponta apostólica, quem tem graça profética, quem é melhor liderar a parte profética, eu ou Nilson lá em casa, quando o Nilson estava comigo, não tem discussão, a graça que tem na vida do Nilson, a graça que tem na vida do meu próprio filho Daniel. Outra área, quando eu vejo lá em casa, no grupo lá em casa, a Simone do Vernei, uma graça evangelística, impressionante, sempre tem contatos, não é isso, Otto? Poderia citar todos. Agora, há uma medida nisso, e isso que nós precisamos ver da parte do Senhor para que se manifeste na sua plenitude. O que, que eu vi que o Ed sempre salienta, e tem outro livro dele em inglês que o Oswaldo já tinha me passado no ano passado, ele passou de novo agora. Ou seja, na verdade, não é identificar homens e mulheres dons no seu nível 3, como ele coloca, mas é para serviço e trabalho de natureza. Apostólica no sentido de quê? De edificar e enviar. De ter uma visão daquilo completo do que Deus quer. Profética no sentido de quê? De que cada discípulo seja um sacerdote. Seja um profeta. Livre para adorar. Livre para ouvir o cabeça Cristo. E livre para profetizar. E todos podemos profetizar. Todos precisamos crescer na visão da plenitude daquilo que Deus quer. Ele usa algumas palavras-chave e ele usa depois na agenda da igreja na casa, ou na célula, como eles usam lá. Na agenda, naquilo que nós antes falávamos, os quatro E's, né? Encontro, edificação, exaltação, evangelismo. Eles usam esses serviços de natureza apostólica, profética, evangelística, pastor e mestre de ensino, como agenda da igreja. Ou seja, no serviço da igreja na casa, ela tem que ter esse serviço apostólico. Edificar e enviar. Profético, de ouvir Deus, adorar e profetizar. No sentido evangelístico, de mobilizar todos para irem no serviço dos santos. Nenhuma novidade. Mas como isso precisa ser potencializado? Para que em nome de Jesus as igrejas nas casas não sejam as igrejas, os grupos canseiros. Mas nem só grupos caseiros, nem somente células. Tem uma certa bronquinha com essa palavra, né? Não quero entrar no mérito aqui, mas o que eu vejo que é de Deus é a igreja na casa. Manifestação plena do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cumprindo o trabalho, o serviço de natureza apostólica, profética, evangelística, sendo todos proclamadores. O de mestre ensinando a fazer discípulos, porque eu pergunto, Mateus 28 é para alguns ou é para todos? Para todos. Fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar. E essa graça pastoral que há muitos anos eu ministro, que há uma medida de graça pastoral em cada discipulador. Eu concordo totalmente em gênero, grau e número com José Gustavo, quando ele falou ontem sobre esse cuidado, sobre essa paternidade, sobre esse pastorear no discipulado. Eu tenho certeza que os verdadeiros discipuladores, que são discipuladores de fato e não técnicos, não formais, não apenas superficiais ou nominais, mas são de coração, é porque eles têm no coração deles um coração de Cristo pastoral. Dão a vida, conhece as ovelhas, ama, instrui, segue, busca. Não é algo técnico. Então nós precisamos treinar, mobilizar, supervisionar. Os que têm uma expressão um pouco maior, já na graça de Cristo, nós podemos preparar esses irmãos para que cada igreja na casa, na sua agenda, no seu DNA, podemos usar a expressão, no seu, né, aqui, coluna vertebral, se manifeste dessa forma, em nome do Senhor Jesus. A igreja diz amém? Vamos nos colocar em pé? Aleluia! Seja cheio de fé, cheio de graça, cheio de unção, para navegar, para descobrir, para identificar, para experimentar a plenitude de Cristo nas nossas vidas. E nós entrarmos numa nova dimensão de graça, de fé, de serviço em cada igreja na casa. Expressão verdadeira de igreja. Discípulos cheios do Espírito Santo de Deus. Com clareza da natureza a que devem executar no seu serviço. Em nome de Jesus. Mais uma vez, daquilo que eu tenho recebido, receba nessa manhã. Uma luz maior, uma aclarar, esclarecer, intuir, para o teu espírito receba fé, para dinamizar cada igreja na casa, na localidade. Centenas de novos obreiros. Multiplicação de milhares de novas igrejas nas casas. Cidades que vão ser alcançadas. Em nome do Senhor Jesus. Sim. Receba. Receba. Começa a sonhar, começa a receber visão. Começa a receber palavra profética nesses dias. Cheio de alegria. Do renovo de Deus sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.
Quando nós somos batizados no Espírito, nós recebemos uma pessoa. O Espírito Santo, o que Ion falou de Doréia, é uma pessoa que vem morar em nós. E ele pode se manifestar de diferentes maneiras, com diferentes dons, a hora que ele quiser. Não tem limite para o Espírito de Deus. E ele não faz acepção de pessoas. Ele disse para Pedro que fosse à casa de Cornélio porque ele não faz acepção de pessoas. O Espírito de Deus, ele quer encher a todos e manifestar todos os dons, todas as virtudes, tudo que é dele, por causa de Cristo. Porque Cristo precisa ser glorificado. E não pode faltar nada à igreja para trazer glória para Cristo. Então, não vamos ficar, isso pode, isso não pode. Se veio uma pessoa habitar em nossa vida, ele vai se manifestar de diferentes maneiras. Com diferentes dons. Ah, mas não pode, tu não pode ser um profeta. Nada disso. O Espírito de Deus na nossa vida pode levantar um profeta, pode levantar um apóstolo, pode levantar quem ele quiser. Ele não faz acepção de ninguém. Porque tudo tem que redundar em glória para Cristo. Tudo tem que trazer glória para Cristo. Por isso que ele veio habitar em nós. E ele se manifesta a hora que ele quer. Eu vou contar uma experiência para os irmãos. Minha esposa, ela precisou fazer um exame e ela precisava de anestesia para esse exame. E ela então foi anestesiada, fez o exame e nós voltamos no médico para saber o resultado do exame. E o médico disse para ela, estava mais atento esse médico ao que Deus tinha feito através dela do que propriamente saber de alguma enfermidade que ela poderia ter. Ele disse para ela que enquanto ele fazia o exame, ela falou para ele, dando-lhe resposta de oração dele, que ninguém sabia, a não ser Deus, o que ele estava pedindo para Deus. Ela estava anestesiada, mas o Espírito Santo não. O Espírito Santo não dorme, ele não fica anestesiado. Nada dessas coisas. Ele está operando sempre na igreja. De diferentes maneiras. Se ele vai levantar alguém que pouco sabe. Minha esposa não sabia pegar uma Bíblia. Nunca tinha pego. Quando ela foi cheia do Espírito Santo, ela começou a profetizar. Daí eu fiquei dizendo, mas profetizar o quê? O Espírito Santo na vida dela pode se manifestar como ele quer. E na vida de todos nós, na vida de todos nós, o que ele estava profetizando sobre nossas vidas, nós recebemos em nome de Jesus. E Deus pode se manifestar diferentemente. Amém?